melhor comentário esportivo de Franca e região.
Mais Esportes.
Uma equipe totalmente motivada, fora do convencional. O programa mais alegre do seu dial.
Mais Esportes.
Se ligue na equipe campeã da descontração. Fique por dentro do mundo do esporte, aqui no
Mais Esportes.
Muito bom dia, meio-dia mais três, bom dia nada, boa tarde, meio-dia mais três minutos, tá começando Mais Esportes, 16 de julho, ano 2026. Doni Bias, tô chegando com essa galera hoje, vou apresentar ele, chegando e trazendo o conhecimento sobre o seu Internacional Futebol, segundo ele, tá quebrado.
Casão! Vinheta aí?
Tá, já foi a vinheta.
Ah, então tá bom, pois. Estou sem retorno aqui hoje, né? Saindo na correria e esquecemos até o nosso fone de ouvido. Muito boa tarde, meus grandes eternos amigos deste programa, né? Aliás, hoje estamos aqui com a maioria de miniférias. Eu não sei o que acontece nesse programa, porque, rapaz, vira e mexe, tem miniférias pra todo mundo aqui. E eu gostaria de saber onde que esse pessoal trabalha, viu, Doni? Porque tá fácil demais essa vida, viu? Só férias, férias e mais férias.
Férias e mais férias.
Mas vamos tocar o barco aqui no programa Mais Esportes, esse líder de audiência mundial. E hoje, como sempre, temos uma presença mais do que especial aqui, né? Ele vai falar muita coisa. Eu gostaria que ele falasse muita coisa a respeito da profissão de treinador.
Ele vai
hoje
chegar...
nós vamos debater muito isso,
hein? Ele vai chegar à bota.
É
o Bota.
É o Bota que tá chegando na área aqui. Vamos falar muito sobre o jogaço ontem da Argentina e daquela figura sensacional chamada Messi, muito mais basquete. Hoje você vai estar aqui no Mais Esportes com tudo isso e muito mais.
Fala, Beto!
Grande Bota!
É o Bota, não é o Beto, não, é o Bota.
Oi, gente, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com vocês, é um grande prazer.
Oportunidade única!
Esse programa tira todo mundo da letargia.
A letargia, da sonolência.
Da zona de conforto.
Fica com raiva, fica muito alegre.
Esses dias nós tivemos um ouvinte aqui, Bota, o cara falou o seguinte, falou, olha, o programa de vocês não deve nada pra ninguém. Eu falei assim, pô, ele vai falar com algum outro programa de rádio, não sei o quê. Ele colocou a gente no patamar de Esporte TV, ESPN. Para o nosso programa. Tá uma maravilha na audiência, então, né? Então não devemos nada pra ninguém, viu, Pop? Viu, Pop? Não, viu, Bota? Tô lembrando do meu amigo Pop. Um grande abraço pra ele, grande Pop.
O grande problema que hoje a gente vê na imprensa é que o pessoal tá muito chato, né? Muito crítico, né? Todo mundo quer ter razão, né? E aqui o mais importante é a alegria, né? Tentar fazer a coisa com uma certa alegria, com uma certa... A crítica, ela, eu acho que ela só é válida quando você propõe alguma coisa.
Isso.
Né? Você fala, ó, isso aqui não tá certo, mas eu proponho que se faça assim. Uhum. Aí ela é válida, né? Uhum. Mas crítica pela crítica, ela não tem sentido nenhum, né?
É a famosa crítica construtiva que você acha?
Isso não existe.
Não existe, né? Existe isso?
A crítica verdadeira, ela tem que acompanhar. Você fala que alguma coisa não tá funcionando, então me dá a solução.
Justamente.
Você não tem a solução, então aceita que dói menos, né?
É verdade.
Vamos trazer os patrocinadores?
Vamos lá, os nossos patrocinadores do Mais Esportes.
Marcelo Peixão.
Opa, fala aí, Peixão. Cadê? O Peixão.
Márcio entra em campo agora e fica com a gente até as 13 horas. São os nossos parceiros e patrocinadores aqui do programa Mais Esportes. Cressol Cooperativa de Crédito, Alpine, a Fiat, Com Júnior, Pop Kids, Lambari Lanches, CCBU, Mercado Autopeças, Casa de Carnes Brasil, o Boteco do Pátio e Jet Clean.
Meio-dia mais 7 minutos, meio-dia e 7. Estamos aqui com Mais Esportes nesta quinta-feira, dia 16 de julho, ano 2026. Casão.
Vamos lá, falando desse importante jogo de ontem da Copa do Mundo, né?
Mas antes eu queria colocar o patrocinador master desse programa, que é a Cressol. Fala, Peixão!
É isso aí, fala agora da Cressol, cooperativa de crédito. Você que ainda não é um cooperado da Cressol, tá perdendo tempo e dinheiro. Venha hoje mesmo conhecer a nossa agência em Franca, na Presidente Vargas 1038. Lá tem o Marcelão Pimenta e toda a sua equipe para orientar você a realizar o seu sonho, investir no seu negócio, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Só nesse ano de 2026, são mais de 12 milhões em prêmios para todos os cooperados da maior do Brasil. Eu tô falando da Cressol, cooperativa de crédito.
Beleza, beleza. E agora sim, vai lá, Casão.
Então, grande Doni, ontem nós tivemos um dos jogos mais espetaculares, né? De Copa do Mundo. Um grande confronto entre duas escolas completamente diferentes, apesar que o Scaloni, o treinador da Argentina, ele foi treinado. Ele teve como professor, né, o treinador da Espanha que ele vai enfrentar, né? Então tivemos duas escolas completamente diferentes ontem jogando, mas tivemos uma pessoa no time da Argentina, melhor dizendo, um jogador fora de classe, né? Sensacional. Nós devemos muito futebol a ele, grande Messi, que acabou com o jogo ontem, até cruzando a bola do segundo gol lá com a direita, que ele não é a forte dele, a esquerda, né? Mas foi um jogo super interessante. Eu gostaria de você falar um pouquinho desse jogo, mas depois eu vou entrar num assunto de treinador, tática e etc, porque você foi o homem do banco, Bota. Você sabe de tudo, como é que é a posição de um treinador. Tem hora que é massacrado, porque talvez ele pensa numa coisa e sai outra coisa, não é verdade?
Já pensando, refletindo aqui sobre o jogo de ontem, né? Eu gostaria, já falando um pouco da posição do treinador, no basquete a gente fala muito isso, fala assim, se você não propõe o jogo, você fica esperando o outro propor o jogo.
Sim.
Existem treinadores que fazem isso, certo? E isso é. Você joga no erro do outro. Eu acho isso de uma covardia.
Você dá a bola pro adversário.
Você dá a bola pro adversário pra que ele erre, certo?
Uhum.
E tem gente que faz isso, que acredita nisso. Eu acho que isso é uma das coisas assim. É melhor você errar tentando, não é verdade?
Não é verdade.
Você se esforçando, fazendo o seu melhor. Eu fiquei muito, achei que aquele segundo tempo da Inglaterra foi muito parecido com o nosso segundo tempo, né?
Sim, deu a bola, né, pra Noruega.
Eu até hoje ainda não engoli a história, eu engulo tudo, acho que nós temos um monte de coisa para refletir em relação ao Brasil, mas a gente ter só 30% de posse de bola.
É pouco demais, né?
É um negócio assustador. Fala assim, é uma estratégia, mas Brasil nunca fez isso na vida, não é a nossa, né, nossa história. Mas nós tivemos 10 chances, eles tiveram 3, só que eles foram mais eficientes.
Justamente.
É que, a posse de bola deles não foi tão eficiente, mas. E a coisa mais importante que eu acho que a gente tem que aprender com o jogo da Argentina é que isso que está a beleza da vontade de Deus, entendeu? Eu
Sim.
falo assim, não basta você ter talento, você ter beleza, tudo. Se você não tiver vontade, se você não tiver determinado
coração na coisa.
É isso que faz a diferença. E o que a Argentina está dando como um grande exemplo, não acho o time da Argentina um primor de equipe, não é, ela está jogando de forma inteligente, está jogando em função do Messi praticamente, certo? Todo mundo se submeteu a essa situação, mas vê o esforço deles, vê a determinação, a vontade de ganhar que eles têm, mereciam ser recompensados, né? Eu acho que foi muito mais...
Você acha que essa vontade, apesar da orientação técnica, o Bota, apesar do jogador, você acha que também é uma característica do povo? Vamos entrar, eu vou viajar um pouquinho na maionese, do povo argentino, que tem sangue nos olhos. Você acha que é um pouco do DNA argentino também?
Tem um certo passionalismo nisso, né?
Uhum.
Sim, tinha um filósofo brasileiro, que eu me esqueci o nome agora, que ele falava assim, desculpa até falar isso no ar, mas é uma coisa que todo mundo tem, né?
Uhum.
Sem tesão não há solução.
É verdade, é verdade.
E isso é uma coisa que eles sempre foram muito passionais, né?
Uhum.
O próprio tango, que é a música deles, é uma música extremamente passional, né?
É,
isso é uma coisa, uma característica legal.
Justamente.
E nós já temos uma sempre se coloca que nós temos uma coisa meio alegre, meio, mas eu acho que existe gente de tudo quanto é jeito. Eu acho que a gente não deve ficar fazendo essa análise generalizada.
Sim.
Não é um povo. Existe uma determinação neles que nada está perdido, entendeu?
Sim, né? Não deixa.
E isso é muito legal. Nós tivemos isso, o basquete de Franca, durante muitos anos nós tivemos essa mentalidade. Nós nunca, dificilmente você pode falar, diferente da que está acontecendo agora, que a gente sempre teve os melhores times, nós sempre tivemos times mais fracos que se superavam na vontade, entendeu?
Justamente.
Isso foi uma característica nossa de Franca, que nós tínhamos durante muitos anos, falava assim, nós não tínhamos dinheiro suficiente, falava assim, a gente tinha que estar sempre entre os quatro melhores times do Brasil, e isso é um orgulho. Mais de 60 anos de história, sempre estivemos entre os quatro melhores times do Brasil.
Perfeito.
E graças a, principalmente, vontade. Determinação.
É verdade.
Isso é uma coisa que nós podemos nos orgulhar de
então
ter.
Então nós podemos falar que o César Franca é a Argentina de Franca, então, do futebol.
Porque é sangue nos olhos.
É o basquetebol brasileiro. O César é o Argentina do basquetebol brasileiro.
Vamos faturar agora? Deixa eu falar aqui com o Peixão, que vai trazer sobre Alpinia Fiat.
Alpinia Fiat,
quer dar um upgrade aí no seu carro?
Um grande abraço pro Vanim lá, o vendedor. Fala que é o vendedor número um lá da Alpinia Fiat. Eu quero ir lá pra comprovar mesmo.
Exatamente, vamos saber.
É isso aí, pessoal. Nesse mês de julho, 50 anos da Fiat e deu a doida na Alpinia. Você vai comprar carros em condições jamais vistas na Toro, na estrada, no Fastback, enfim. Aquele carro que você tanto procura em condição mais que especial no aniversário de 50 anos da Fiat, Alonso e Alonso 700, a maior do interior de São Paulo. Lembrando que no nosso estoque de seminovos tem aquele carro que você tanto procura com a qualidade da Alpinia Fiat. Vem pra Alpinia Fiat.
Meio-dia mais 14 minutos, meio-dia 14, pois desse recadinho da Alpinia Fiat, tem mais aqui do Jet Clean. E agora é o Caos que vai falar sobre a Jet Clean.
Pioneira estética e higienização automotiva a vapor, há mais de 9 anos aí oferecendo serviços primos para carro, para moto, restaurando banco de couro, dando aquele talento do carpete ao teto, o serviço da Jet Clean é completo. E mais, além de levar buscar o teu carro, eles agora também com o serviço de delivery. Isso mesmo, limpa o teu carro, dá aquele trato na sua casa, no seu condomínio, na sua chácara, é só entrar em contato. Do carpete ao teto, o serviço da Jet Clean é completo e agora também na sua casa. Anota o WhatsApp aí, 98680929, 98680929, Jet Clean, Avenida Papa João 23691, no Nova Franca, Jet Clean.
Meio-dia mais 15 minutos, mais uma vez volta aqui o Casão e o Bota pra
falar muita coisa sobre esse jogão de ontem entre Argentina e Inglaterra. Vamos, eu vou colocar a declaração aqui do famoso Thomas Tuchel, o treinador alemão.
Sim.
Do time da Inglaterra, porque é o seguinte, a posição de treinador também é uma coisa, né? Você pensa, eu vou colocar, por exemplo, ele pensou lá, eu vou colocar uma linha de 5 por causa dos lançamentos, vou recuar o time e tal. O erro enorme foi a questão dele estar completamente recuado tudo, ele deixou o Heineken lá na frente, só único, sozinho, né? Uma coisa meio esquisita. Eu não sei se essa determinação foi dele ou se o time realmente caiu no pavor do futebol da Argentina. Então ele falou o seguinte, meu amigo Bota. Ele negou o arrependimento por decisões, né, no jogo de ontem, né? É fácil dizer que as substituições não deram certo após uma derrota. Assim falou o treinador alemão. Estou desapontado. Estávamos muito perto, mas fomos muito passivos depois que marcamos o gol. Bom, foi passivo. Essa é uma orientação dele ou o time que foi passivo realmente? As substituições são para ajudar os jogadores. A gente decidiu fazer uma linha de 5 para evitar os cruzamentos. Enfim, a responsabilidade é do técnico. É muito fácil dizer que as substituições não foram boas quando o resultado não vem. Às vezes você pensa numa coisa, dá outra, né? No momento, não tenho nenhum arrependimento, diz o treinador do time inglês. A gente estava muito perto, talvez a gente estivesse fazendo nosso melhor jogo, mas por algumas circunstâncias cedemos. tivemos muitas viagens, jogamos na altitude, jogamos com 10 homens, jogamos com calor extremo e chegamos muito perto hoje. Não é o momento de analisar. Você concorda com as palavras do treinador alemão do time inglês, meu amigo Bota?
Eu sinceramente não gosto também de analisar, por exemplo, toda vez que pessoal, se acaba um jogo, você quer analisar, talvez ele ainda não tenha caído a ficha de e ver o jogo outra vez, tal, talvez ele vá ter uma meia culpa aí, né?
Ele vai repensar sobre o assunto, mas é
complicado essa situação, porque eu falo assim, como que nós podemos analisar só por uma coisa? Eu acho que quando acontece uma coisa desse tipo,
são vários fatores.
E principalmente entender que nós estamos lidando com gente.
Justamente.
Isso é que é complicado. Alguns jogadores têm um tipo de reação, outros têm outro. E o Messi deu uma declaração ontem no final do jogo, e ele falou assim: nós sentimos que eles estavam entregues, entendeu?
Ah, ele falou isso. Eu não vi essa declaração.
E isso, quando você vê, quando você percebe que o outro.
Ixi, aí acabou.
Isso aí é. Eu gosto de fazer uma analogia de briga de rua. Se você sentir que você vai brigar na rua, na saída da escola lá, quando você brigava lá, você via que o cara tava com medo de você, você ia pra cima, né?
É verdade.
Então, o que você não pode mostrar, né? É. Uma coisa que meus irmãos mais velhos falaram pra mim: não mostra medo de jeito nenhum, senão o cara vai te matar.
É verdade.
E isso é uma coisa séria, e a gente, e é bem assim, né? Você, de repente, você se mostrou, você se assusta com a vontade do outro, aí fica difícil, né? O outro fica muito.
Concordo plenamente com você a respeito disso, mas você que já esteve lá no banco de reservas, já esquentou muito o banco pra muita gente, meu amigo Bota, eu lhe pergunto, você às vezes tem uma opção de colocar um jogador pensando que vai acontecer aquilo com aquele jogador e não acontece, né? Muitas vezes você faz uma opção que não dá certo, né?
O mais difícil é fazer essa análise da realidade. Você pode estar vendo o jogo de um jeito.
Sim.
E o outro não está, entendeu?
Também tem.
Por exemplo, eu penso assim, de fora, que é muito fácil a gente tomar decisões e falar, né? Mas com aquele jogador que ele tinha na reserva lá, o Rashford, né?
É.
Aquele jogador é um jogador fantástico para contratar, que tem uma velocidade impressionante.
Corre demais. Né?
É. Aquele jogador, você tem
deixou
um jogador
pra pôr 5 minutos final.
Banco, a hora que os caras começaram a vir em cima, fala pra ele: pô, põe o cara pra jogar um pouquinho, pô. E principalmente que o time dele cansou por estar marcando só. E ele tirou pra mim o melhor jogador da Inglaterra, que é o volante lá, como é que chama? Esqueci o nome dele agora. O menino.
Marcador demais, muito bom, né?
E tem um passe maravilhoso também, eu achei. Você tirar um jogador desse que coordena o jogo, e tem um grande problema que eu vejo também, e fala assim, ó, o grande problema da Inglaterra é ter jogar praticamente com dois jogadores só fixos no meio de campo.
Justamente.
É, que são.
O meio de campo ganha jogo, né?
É verdade. Que aconteceu com a França. Dois jogadores só e quatro na frente, praticamente, que, não, mas tem os jogadores da frente, vêm ajudar. Mas é diferente de você ter. O que nós sofremos contra a Noruega foi exatamente isso. Nós tínhamos dois jogadores fixos e a Noruega tinha um meio de campo fantástico, que tanto é que dominou a gente.
Fora a posse de bola, né? Ó, nós temos que ir para um intervalo comercial, mas depois do intervalo nós vamos ter a mensagem do Peixão, né? Que tá saindo de férias, né? Mini férias, meu amigo Peixão. Mais mensagens dos nossos grandes ouvintes deste programa que eu não canso de falar, líder de audiência mundial. Daqui a pouquinho estamos de volta.
Quer saber tudo sobre seu time favorito? Vem pro Mais Esportes.
Meio-dia mais 24 minutos. Meio-dia 24, Mais Esportes de volta. Agora, vamos chamar o Peixão aqui, ô Casão?
Vamos ver se o Peixão tá bravo com o time
vamos ver.
Você apostou na Inglaterra, viu, Marcelo Oliveira?
Que análise? Qual é a sua análise, Peixão? Vamos lá.
Fala, meus amigos. Grande prazer falar com vocês, Dona Biasi, Casão, Bota. Convidado especial aí da gente. Tamo juntos. Audiência maravilhosa. Casal, você tá falando aí, esse Tuchel aí que eu defendi no programa, foi um cabeçudo, um Zé Oreia. Se fosse um treinador aqui dos nossos times aqui, da Várzea, do aeroporto, do Formosa, do Liporá, você não fazia essa loucura, essa covardia que ele fez. A culpa é 100% dele, casal. Ô, Tuchel, você deitou na cabeça no travesseiro, não te conseguiu dormir, você acabou com o time da Inglaterra no segundo tempo. Jogo covarde, as substituições quem fez foi você. Quem foi apático no jogo, os jogadores, que você mexeu errado. Já entrou com o time errado na escalação, fez o gol, se acovardou. Mereceu estar fora de uma final, porque você se passa pela Argentina, ia fazer esse jogo covarde numa final de campeonato? Não. Argentina que eu torço contra, vou torcer contra domingo de novo, mas respeito pela garra, pela determinação. Não ficou dependendo só do Messi, o Messi também ontem decidiu o jogo, né? É, gostei do final da partida, o técnico da Argentina com humildade dando entrevista, né, os jogadores estão todos no mesmo propósito. Covardão, né? Copa do Mundo é isso aí, tem que ter sangue nos olhos. Então Espanha e Argentina, fazer uma final domingo aí vai ser muito bacana, muito legal. E hoje, né, Casão, Campeonato Brasileiro de volta aí, vai nós sofrer com o peixe de novo. Qual que é o placar de vocês disso pro jogo de hoje? Eu vou de 2-1, meu Santos, sem Neymar ainda, mas vamos que vamos, né? Ótimo programa pra vocês, tamo junto. E amanhã estarei na área eu, João Balboa, Dani Moura e Tony Biasi. Opa! Grande abraço, meus peixes, tamo junto.
Beleza, meio-dia mais 26. Temos aqui o Eduardo Zampieri.
O que o Eduardo Zampieri falou?
Consegue ler aí ou não?
Conviver diariamente com as atrocidades do nosso futebol brasileiro, nada mais justo do que dar um tempo e tirar
mini-férias.
Haja coração, paciência, persistência, insistência, teimosia e em acreditar que algo melhor no nosso futebol brevemente irá acontecer. Aliás, não só no futebol. Não, mas aí não vamos entrar nesses detalhes, não, porque aí já complica o meio de campo completamente, meu amigo. Não, mas falou a verdade, é difícil mesmo. Gestão complicada. Colocaram muita fé no treinador. Como se fosse resolver todos os problemas do futebol brasileiro.
Exatamente.
Você tá entendendo? Não, porque o cara lá, Premier League, que ganhou isso, ganhou aquilo outro. Os dois treinadores que estão na final foram só treinadores de júniors das suas respectivas seleções, Bota. Como é que você explica isso, meu amigo?
Eu acredito que os dois têm mérito na gestão de grupo, né? Se você vê aqui que o Scaloni faz na Argentina, já vem fazendo há algum tempo, ele tem o time na mão, os caras gostam dele.
Justamente.
E ele assim, é uma coisa muito natural dele, muito autêntica. Acho que por ter sido jogador, ele entende a linguagem e consegue fazer as coisas, fazer as pessoas acreditarem naquilo que ele está se propondo, né? E assim, você percebe que ele tem o time na mão. Ontem ele ter colocado o Simeone lá, o filho do Simeone é a cara do pai dele,
é a cara mesmo,
assim,
e o futebol
joga
parecido.
Do mesmo jeito, brigão. E ele já
futebol mostrou, marrento,
tipo assim, a ideia era aquela, eu vou botar os mais marrentos pra encarar. Você via que o jogo foi o começo do jogo, parecia até que o juiz era muito fraco, né? Os dois times estavam mostrando todas as marretas, todas as coisas ali, né? Então, isso é fundamental. Você igualou na vontade, certo?
Sim.
Aí acabou. É. Aí a sua técnica. Quando a Inglaterra recua e para de brigar,
não, né? Mas foi horrível, como assim, né,
para de pelear,
para de pelear, como diz os no sul também, assim no sul também
parou de pelear, né?
Não, aí não dá
mais,
que você perder um jogo como a Inglaterra perdeu, certo, aí é pra ficar muito pé da vida, sabe? Agora, se você perde ali disputando e perde num lance final, aí é diferente.
Eu queria fazer uma colocação enquanto a gente tá falando de futebol ainda, que é o sentimento do brasileiro. Eu vi várias reflexões de muita gente, pessoa revoltada, tentando achar culpado, essa coisa.
Sobre a
Copa. Você sabe qual que é a nossa maior tristeza, eu acho? Por tudo que a gente tá vivendo no país, tal, muitas dificuldades, muito desencontro.
É verdade.
E ter essa polarização que é terrível. deu certo, que isso. Mas o que que foi a Copa para nós? Mesmo aos trancos e barrancos, mesmo não acreditando muito, com aquelas ideias, ah, o bom era 2002, era os certo. Anos 70. Fala, isso tudo não ajuda em nada, né? É. Mas nós fomos acreditando no sonho e sonhar junto. É o diferente. Que todo mundo precisa. É, o ser humano precisa de um sonho que ele sonha com todo mundo. É o estúpido quem pensa que pode ser feliz sozinho, entendeu? A coisa mais legal que tem, vou dar um exemplo para. Quando me lembro que foi o plano real, por exemplo, quando ele foi implantado, todo mundo levou um susto e tal, mas de repente as pessoas viram que de repente acabou a inflação de uma hora para outra e todo mundo entrou numa situação de alegria naquele tempo, os restaurantes estavam cheios, o pessoal fazendo festa, porque o dinheiro começou a ter valor de uma hora para outra, verdade. E a gente morria de medo, porque o que você comprava de manhã, você já não conseguia pagar à tarde, não é verdade? Era terrível. Nós vivemos uma época. Então eu falo assim, a alegria, quando ela é de todo mundo tá com o mesmo
objetivo,
é uma sensação fantástica. É isso que é a força que nós estamos, é porque que nós paramos, de repente cortaram o nosso barato.
É. E falando em sonho, vamos lá falar de sonho de realizar o quê? A sua festa, num lugar super legal. Aonde, meu amigo?
Isso, lá meu amigo Pop Kids.
Justamente Pop Kids.
Agora é hora de falar do melhor buffet de frango em toda a região. Quer fazer aquela festa linda, maravilhosa? Vem aqui com a Pop Kids, porque a Pop Kids está há mais de 11 anos fazendo festas lindas em um ambiente climatizado com brinquedos novos para todas as idades. Venha fazer um orçamento sem compromisso hoje mesmo para aquela festa sua ficar na lembrança como a melhor de todos os tempos. Ficamos em Franca na rua Felipe Facuri Neto, 475, lá no Parque Francal. Quer fazer uma festa top? Pra ficar marcada pro resto da vida? Tem que ser no buffet Pop Kids.
Beleza. Buffet Pop Kids, um abraço lá pro Xodó, sensacional, buffet Pop Kids. Temos mais mensagens de ouvintes, é o Rodrigo Ulisses. Que o Rodrigo Ulisses tá falando pra gente aí? Como é, Casão? E o grande Bota foi do banco, hein? Está patamar Neymar. Está patamar Neymar, isso mesmo. Passou em primeiro lugar. Brincadeira, Bota. Sabedoria e conhecimento com muito bom humor. Parabéns, Bota. É o recado aí do Rodrigo Ulisses aí, ó. Banco, olha lá, pôs você no banco, viu, Bota? O Fabrício Muniz aqui está dizendo o seguinte: no gol do empate, o time da Inglaterra estava inteiro dentro da grande área, né, cara? Como é que recua tudo daquele jeito? E não, pior mas... que todo mundo viu que a Argentina ia virar o jogo, cara.
Ó, naquele gol do Haaland, de cabeça lá, você viu quantos que estavam do Brasil dentro da grande área? Nove. E o cara foi lá e fez o gol, rapaz.
Mas o lance é o seguinte, um dos principais jogadas mais difíceis no futebol é o cabeceio. Precisa ser muito bom para fazer um lance de gol de cabeça. Precisa ser muito bom mesmo, principalmente o movimento da cabeça. Mas o Haaland, além disso, dele saber cabecear muito bem, corpo, né, Bota? Você precisa saber marcar um jogador que tem corpo. É a mesma coisa do garrafão no nosso basquete.
O Haaland, eu vou dizer para você uma história do nosso futebol, que é o Dadá Maravilha. Dadá Maravilha.
Saudades do Dadá Maravilha no meu Internacional. Que tempo bom.
18 anos de idade, o Dadá não sabia o que ia fazer da vida. De repente ele falou assim, vou jogar futebol, porque esses caras ganham dinheiro tudo. E ele foi lá fazer. Ele era grosso, ele mesmo falava que ele era grosso, mas ele, que ele foi inteligente? Ele se especializou em botar a bola pra dentro. Ele era de cabeça, de barriga, de tudo, quando ele conseguia botar a bola pra dentro. E teve um técnico, Ustrick, certo?
Que era um das antigas.
Estrangeiro, que acreditou nele, dava força pra ele, e os caras falavam, dá a bola no Dadá, e o Dadá fazia isso. O Haaland é um cara especialista. né? É especialista. E eu falo que hoje, às vezes os meninos vêm me perguntar, pessoal do basquete, fala, o erro que os meninos estão cometendo no basquete é querer fazer tudo. Eles ficam assistindo muito a NBA. Aí eles querem,
que é jogador,
eles querem jogar debaixo da cesta, querem armar,
aquela enterrada, querem fazer tudo.
E na verdade, todos os grandes jogadores, se você não tem, você não é um excepcional, você especializa numa coisa. O que, que o Oscar fez? O Oscar começou igual o Dadá, com 18 anos de idade, ele veio jogar no Palmeiras e ele não sabia nada, não sabia nem andar direito. Ele não saltava, não batia bola, não driblava. Mas ele sacou que ele falou assim: o que eu faço bem? Eu chuto bem. Só que ele foi o melhor chutador de todos os tempos. O Rogério. Rogério era um jogador que tinha umas duas jogadas características. Fernando Minucci era inteligentíssimo também, tinha algumas jogadas que era mortal, certo? E o próprio Chuí também tinha algumas jogadas que eram mortais. A especialização é fundamental, certo? Quando você não é excepcional, não é um Michael Jordan que consegue fazer tudo, se especialize, certo? Todos nós também na vida somos assim. Em algumas coisas nós somos bons. A gente precisa ser ótimo, precisa ser excelente.
Justamente. Né?
Já vai ficar bom, né?
E o Dadá Maravilha falava uma famosa frase, não sei se você lembra disso. Qual que é as duas únicas coisas que paravam no ar? Beija-flor e Dadá Maravilha.
Ele era uma peça, hein?
A frase mais legal dele é essa: não existe gol feio, feia não fazer.
É feia não fazer. Grande Dadá, áureos tempos.
Vamos falar de golaço agora?
Vamos falar de golaço.
Com o Júnior.
Com o Júnior, opa.
Quer economizar na sua energia?
Com o Júnior.
Vai lá, Peixão.
Agora é hora de falar da número um em energia solar. De quem que você tá falando, Peixão? É claro que é da Conjúnior. Conjúnior Sistema Solar, para você economizar muito dinheiro, né? Com um sistema fotovoltaico na sua obra, na sua casa, na sua fazenda, no seu rancho, aonde quer que seja. Você que paga caro a conta de energia elétrica, ligue hoje mesmo para Conjúnior e deixe esse dinheiro no seu bolso. 16-3722-3030. 16-3722-3030. Climatização, ar-condicionado, aquecimento da piscina da sua casa, da água da sua casa, o seu projeto vai ficar com a gente. Inclusive, para obra a gente tem engenheiro para acompanhar e você vai se surpreender com o melhor pós-venda do Brasil. Eu tô falando da número um em energia solar. Quem é? Com o Júnior.
Meio-dia mais 37 minutos. Zampieri mandou mais uma aqui, ô Casão.
Zampieri mandou. O temor é sentir que o futebol da seleção, meu amigo Bota, já não empolga mais como antigamente. O distanciamento está crescendo e nada muda. A credibilidade está sendo cada vez menor. Então está perdendo credibilidade, diz o Eduardo Zampieri, e também está perdendo o sentido, né, que tinha antigamente, né, a empolgação que tinha antigamente a seleção, que não tem agora.
Eu acredito que o futebol brasileiro está imitando muito o futebol europeu. Por exemplo, vou dar um exemplo
simples. Isso aí eu falei aqui no programa também.
Vou dar um exemplo simples. Nós jogamos de uma forma como a França joga. Nós jogamos com praticamente 4 homens na frente.
Justamente.
Certo? Com só 2 no meio de campo. Isso aí, o Ancelotti fazia no Real Madrid, certo? Mas ele tinha jogadores excepcionais, né? Que faziam isso. E ele tinha, eu acho que hoje a grande falta do Brasil é aquele armador, é o cara que manda no jogo.
Levanta a cabeça.
É, que nós não temos mais isso.
O então, que distribui a bola, né? Nós não temos mais isso.
Por exemplo, eu sei, me contaram, um passarinho me contou, que o pai do Estevão, quando fez o contrato com o Chelsea, que no contrato consta que ele deveria ser testado de meia esquerda, de jogar no meio, certo?
Sei.
O que aconteceu? O Chelsea está usando ele da mesma forma que o Abel fez. Sei. Jogando ele de ponta.
Perfeito.
Ele é um bom jogador, ele é. Sim. Mas ele no meio, ele seria esse jogador que falta ao Brasil hoje. Certo? Nós precisamos de voltar a ter o camisa 10. É a mesma coisa se querer jogar basquete com todo mundo armando, como tem de técnico que quer fazer isso. Verdade. Se você não tiver uma pessoa que põe ordem na casa, todo mundo falou do Haaland, por exemplo, mas o 10 lá da Noruega, que eu não sei pronunciar o nome dele, o cara é um monstro. Foi ele que botou a bola na cabeça do Haaland. Foi a mesma coisa que o Messi fez. Todas as bolas passavam nos pés dele.
Impressionante.
Então, e isso que está faltando no Brasil, eu acho. Nós não podemos...
Um protagonista, meu amigo, Bota.
Não, mas é aquele cara
aquele que... Aquele cara que faz.
Mano, traz a bola para mim, certo? Eu falo assim, qualquer coisa mais fácil de você jogar é quando o cara aparece para jogar, como o nosso... O nosso DJ faz no basquete, sim, olha que a coisa aperta, ele fala, isso aí é fundamental. E nós estamos em deficiência. Nós precisamos restaurar isso aí. É. Não ficar jogando com três jogadores.
Aquela coisa, dá a bola pro
meio. Se você perde o meio de campo, você não ganha de ninguém. Esse é o grande desafio.
Beleza, vamos para o intervalo comercial aqui no Mais Esportes, esse líder de audiência aqui, e na volta. Vamos estar falando justamente disso. Eu quero saber do Bota a respeito do nosso basquete de Franca, que fez uma remodelação gigante. O que, que vai acontecer com o nosso time de basquete? Como é que está o quadro do basquete brasileiro e muito mais? E vamos também falando que está voltando o Campeonato Brasileiro. Você estava sofrendo com a seleção? Vai sofrer agora com o Santos, com o Inter,
mas
com
antes o disso, vamos dar um recado, sabe da onde? Hoje é quinta-feira. Quinta-feira é dia de você comemorar.
Olha
lá,
coisa
no Lambari Lanches.
Lambari Lanches.
O Cal está trazendo a promoção da quinta-feira do Lambari.
Ai, que delícia agora, hein, gente? Falar do melhor lanche do Brasil, melhor hambúrguer na brasa, num preço sensacional, é falar do Lambari Lanches, simplesmente fora de série. Hoje, tá ficando todas as vezes lotado o Lambari Lanches, porque todo mundo quer comer o melhor hambúrguer num preço bacana, legal e com atendimento diferenciado. A nossa loja fica na Avenida São Vicente, 4101, essa lanchonete maravilhosa, onde você vai ver com toda a sua família, com toda a sua galera e ficar felizão da vida, saboreando aquele lanche maravilhoso. Ah, Peixão, hoje eu quero pedir na minha casa, a galera vai vir pra cá e todo mundo quer comer o Lambari aqui em casa, comer o lanche do Lambari Lanche aqui em casa. Como é que eu vou fazer? É só chamar no 16 991 25 0629, 16 991 25 0629. Lambari Lanches, o sabor que conquista.
Beleza, meio-dia 41, já já a gente volta, intervalo rapidinho. Meio-dia, mais 45 minutos.
Vamos falar um pouquinho de basquete agora com o Bota aqui, que sabe tudo, né? Dos bastidores do basquete francano.
Tudo e mais um pouco.
Mais um pouco, né? Bom, o lance é o seguinte: o SESI Franca Basquete fez uma remodelação gigante. Eu tava até comentando com o Bota aqui no intervalo. Eu sempre achei e concordo com isso, que o basquete francano sempre teve uma filosofia de trabalho muito grande, aguerrida na vontade de vencer, no coração, tipo golzinho Argentina, certo? E para fazer isso, ela teve sempre um tripé ali de dois a três jogadores do plantel, dos titulares, que tinham essa filosofia e espalhavam isso pro grupo inteiro. Por exemplo, nós viemos agora de um título que nós tivemos o Laterza e o Domingos lá, né? Domingos.
O
Panamenho. Os dois com uma garra terrível, uma vontade enorme. Né? Tá certo que o Laterza, aí eu entro no tal da teoria argentina, né? Os argentinos têm sangue nos olhos. Mas eles têm muita filosofia do basquete francano de áureos tempos, que é essa vontade de ganhar, que mesmo com a deficiência até certo ponto técnico de alguns jogadores, sempre foi voluntariosa. Então, agora, e essa nova reformulação do time, nós não temos esse tripé que conhece. O único que sabe um pouquinho disso e que tem essa característica é o Paródio, que já veio e já jogou no time de Franca. Ele sabe como é que é a nossa, como é que é o nosso DNA aqui. Então eu queria saber de você, Pop, ou Bota, eu tô com Pop na cabeça hoje. Grande Pop, aquele abraço. Então, eu queria saber de você, Bota, como é que é isso, cara? Como é que você olha esse time, essa reformulação? Como é que tá essa situação do basquete francano para essa próxima temporada?
É lógico que a gente gostaria que essa base fosse mantida, porque era uma base vencedora. Jorginho, Lucas Dias, esses jogadores são os jogadores mais, vamos dizer assim, os tops do Brasil hoje, principalmente que jogam no Brasil, são os dois melhores jogadores do Brasil. Aí acontece uma situação que ela não é nova. Ela já vem desde quando eu conheço de basquete, ela acontece. Você, às vezes, você tem uma base boa, você tem um time bom, Mas aí o que que acontece? Você não consegue manter os jogadores, porque entra sempre uns aventureiros, né? E sempre aparecem uns aventureiros que botam muito dinheiro no basquete e tiram os melhores jogadores.
Você acha que o Mogi é aventureiro? Olha a questão, Ratinho! Mogi é aventureiro?
Por quê? Ele entrou agora, recentemente, faz 2 anos.
E tá cheio de marketing, cheio de coisa lá de manhã, né?
Eu não sei, tudo bem, o quanto de dinheiro ele tem. Uhum. A estratégia dele, eu acho que é certa. Ele falou assim, eu quero ganhar.
Quem que são os melhores?
Quem são os melhores? É o time que tem que ser batido? E ele, além de contratar os melhores, ele ainda tirou as nossas vantagens, certo? Ele foi direto aonde que ele tinha que ir. A estratégia dele, não tenho nada contra. Agora, é preciso que a torcida entenda, que a cidade entenda, que a diretoria do SESI pensou. Eu vou brigar com o cara, vamos inflacionar o mercado, vamos pegar esses jogadores, falar, nós bancamos a oferta do Mogi e depois nós vamos fazer coisas que a gente não tem estrutura para fazer.
Justamente.
Isso é aquela história. O SESI acho que já fez muito, já foi durante muito tempo, nós conseguimos estar entre os melhores, mas essa não é a sabedoria você entrar nesse leilão e deixa as coisas acontecer. O que que é o desafio agora? É dentro da nossa realidade financeira montar o melhor time possível. E é isso que eles estão tentando fazer. Vai dar certo? Pode ser que dá o maior encaixe, que o time venha e joga até melhor que muitas coisas. E pode ser também que...
Mas você não acha assim que o time de Franca é diferente para contratar, a Bota? Ele, além dele querer contratar os melhores jogadores, que ele acha que é, que estão no nível técnico, não tem aquela filosofia francana também? O cara tem que ser bom de grupo, o cara tem que ser bom naquele setor, não sei o quê.
Essa história.
Ou isso aí é mito, meu?
Não, essa história tem, eu falo assim, eu acho que o Elinho não é bobo. Hoje ele tem total
autonomia.
Autonomia para fazer isso.
Sim.
Mas essa história aí tem uma piada boa, né? Que o Elinho teve uma época que ficava com essa história de falar, não, o jogador tem que ser boa gente, pra vir pra cá, tem que ser isso, aquilo. Aí diz que tem uma piada, que é argentina essa piada, né? Diz que o presidente do clube chegou pro técnico e falou, eu quero que você contrata cara que seja bom cidadão, seja honesto, que seja pessoa boa, íntegra, não sei o quê. Aí o técnico virou pra ele e falou, o que você tá querendo? Um jogador ou você tá querendo um genro?
Justamente.
Então, isso é, nem sempre você consegue pessoas boas e bons jogadores, né? Uhum. Mas é lógico que você vai tentar fazer isso. É lógico, você também comprar problemas, ninguém quer, não é verdade? É muito complicado. Mas eu acho que vamos torcer agora, entender qual que foi a posição da diretoria. Não dava mais para sustentar aquela base, estava cara, certo? Estava fora da realidade. Agora, e a gente então partiu para essa. Dentro do nosso custo, montar o melhor time possível. Agora, aí vem a questão: isso vai voltar a acontecer. Eu acho que Franca tem que ser pioneira. Nós temos que resolver isso. E isso está acontecendo isso no futebol. A inflação é muito grande. Sempre aparece uns aventureiros no futebol. Hoje, o Flamengo e o Palmeiras, a hora que eu vejo o Palmeiras querendo contratar mais o Danilo, que foi da seleção também, onde que ele vai botar tantos jogadores assim, entendeu? Certo? É assustador isso. O Flamengo também faz isso. Aí, o que acontece?
Eles inflacionam o mercado, né?
Não, e o grande problema é esse, o São Paulo emprestou agora o melhor jogador de defesa, o argentino lá, o Alan Franco, porque não tem dinheiro para pagar, tem que diminuir a folha. Emprestou o cara pro Tigres do México, entendeu? Porque na hora que contrataram errado e fizeram um monte de coisa e pagaram para um cara o que ele, botaram ele numa prateleira que ele não é tão bom assim. Então, isso é problemático.
que, como resolver isso? São as categorias de base.
Ah, com certeza.
São as categorias. Tem muito jogador que tá jogando aí, ganhando salário astronômico. O menino que tenha mais vontade, ele com um décimo do que o cara ganha, resolve o problema. Isso todos os times que quando aperta, não tem dinheiro, busca na base, resolve. Porque tem base boa, né? Sim. Agora, o que que nós temos que fazer em Franca? É uma ideia que já até passou. Aí tem gente que fala, ah, mas isso é difícil. Nós poderíamos ter um time B em Franca. Um time até 22 anos,
sim,
por exemplo.
Sim.
Que ir pra jogar, nós pegaríamos e ir lá buscar os moleques que estão despontando, que tem potencial, tudo. E ter um time B, disputaria Liga Ouro, não sei o quê. Tal. E esse time B estaria pronto. Na hora que a gente precisasse, a gente sacaria a gente de lá. E a gente nunca mais passaria pra esse tipo de coisa, entendeu? A gente estaria preparando nova geração. E nós, mais uma vez, seríamos pioneiros. Todos os grandes times, tanto no futebol como no basquete, no mundo.
O Barcelona tem isso, né? Vamos lá para Carnes de Carnes Brasil, é isso mesmo, meu amigo Doni?
Isso, e é o Carlos, vamos lá,
Carlos. Carnes Brasil, Casa de Carnes Brasil, há mais de 35 anos oferecendo carne de qualidade, atendimento e procedência. Casa de Carnes Brasil tem o kit semanal que facilita muito a sua vida, a vida de quem cozinha pra você. São 7 cardápios, facilitando aí muito, por apenas R$149,90. Casa de Carnes Brasil tem também tudo porcionado, nas bandejas pra você, os melhores cortes pra churrasco e os kits churrasco também, pra 2, 4, 6, 8 ou 10 pessoas. Casa de Carnes Brasil, há mais de 35 anos, à esquina da carne. Álvaro Abranches, 856, na Cidade Nova. WhatsApp, peça agora, 988404829, Casa de Carnes Brasil.
Meio-dia e 54. Aproveita, fala aí também pra nós, ô Cal, sobre o Boteco do Pátio.
Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de rodízio de churrasco no Boteco do Pátio. Já imaginou a vibe de boteco com churrasco? Isso mesmo, é no Boteco do Pátio. Complementos, espetinhos, entre várias outras opções pra você. O Boteco do Pátio é um lugar incrível, fica na Avenida Ismael Alonso, Alonso 2014. Você pode fazer a sua reserva pelo site obotecodopatio.com.br. Lembrando que toda quinta-feira tem, das 7 da noite às 10 da noite, o Boteco do Pátio. E mais, se você quiser incluir a chope à vontade, também tem essa opção para você. Saiba mais, siga aí o Boteco do Pátio no Instagram.
Muito bem, agora meio-dia, mais 54 minutos. Ah. Mandou mais uma aqui sobre o SESI. Fala assim, ó, o SESI Franca não enfraqueceu a equipe, apenas renovou. Quem chega sabe do peso da camisa e traz a vontade de vencer. O principal foi mantido, o professor, o meu mestre Elinho. Olha só.
É, sem dúvida alguma, o Elinho é o condutor de toda essa engrenagem,
sucesso,
aí,
né?
Esse sucesso de Franca, né? Aliás, para você, quem que está sendo o maior treinador que passou pelo Franca? Hélio Rubens ou Elinho?
Eu brinco com
Elinho. E você teve do lado do Elhão, hein?
Não, eu brinco com o Elinho e falo assim para ele, né? Outro dia teve uma, não sei quem que postou aí, uma foto de uma excursão que nós fizemos nos Estados Unidos. E tava, era uma foto no hotel. O Hélio levou o Elinho com 13 anos de idade nessa excursão. E os caras estavam sacaneando justamente o Elinho, né? Eu acho que foi o cara mais sacaneado em todos os tempos. Foi ele. Era apelido de tudo quanto é jeito e tal. Como ninguém podia sacanear o pai dele, nem falar com o pai, sacaneava o Elinho. E ele, coração maravilhoso, nunca achou ruim, nunca, sempre levou de boa tudo isso, né? Mas eu brinco com ele e falo assim, ó, você não conseguiu ser o jogador que seu pai foi, porque o pai dele foi excepcional em seleção brasileira e tal. Mas como técnico, você com certeza já é muito melhor que seu pai, entendeu?
Olha aí. E por que não técnico da seleção brasileira, Bota?
Aí é uma coisa política, é um negócio
política mesmo?
É, eu falo assim, o Elinho, as características de liderança do Hélio, por exemplo, o Hélio era um cara que não admitia, era o cara linha dura, era um sargentão linha dura, ele não admitia brincadeira, né? Uhum. Então eu falo assim, nessa hora, por exemplo, ele não admitia que você perdesse um jogo e saísse rindo, ou ficasse dando justificativa. Ele falava, sim, que perdeu, você tem que sofrer, senão você não aprende. É isso que está revoltando muita tanta gente aqui no Brasil com a seleção brasileira de futebol. Que ninguém voltou pro Brasil.
Aquela coisa
saiu de férias, não sei o que e tal. Parece que ninguém tá sofrendo, só nós que estamos sofrendo. Então, eu falo que o jogador, a coisa mais complicada hoje é o tanto que eles ficam expondo a vida dele. Isso é burrice, né? Ficar expondo. Pô, não fala nada. Você vai sair de férias, fica quieto, sai escondido, vai para um lugar que ninguém te conhece ou que ninguém sabe quem é você, né? Mas essa coisa do o Elinho já é totalmente diferente. O Elinho é muito parecido com o Pedroca. Ele é tão gente boa que...
Não, o Elinho é excepcional, cara.
Ele é
excepcional.
Tão gente boa que aquele filho da puta, desculpa o termo, tem sempre o jogador espertalhão que quer levar vantagem. Então, ele pensa duas vezes antes de sacanear. E ele fala, pô, o cara é tão gente boa, vou sacanear o cara, entendeu? Vou ferrar com o cara. Então, são dois tipos de lideranças diferentes, entendeu? É uma liderança baseada em companheirismo e tal. E falo que isso é muito bom da parte dele. E ele tá conseguindo os resultados.
E o relacionamento dele com todas as pessoas é impressionante, porque todas as vezes que eu encontrei com ele, que eu encontro com ele, pode ser 200 vezes, ele tá sempre do mesmo jeito. Ele tá sempre rindo, ele tá sempre te cumprimentando com afeição, né? Com coração mesmo. Não. É sinceridade, é impressionante.
E não pense que ele não tenha problemas. Não pense que tenha muita gente que queira de esse é o grande problema dele, que você, agora vamos voltar na pergunta que você fez. Ele não é desse tipo capaz de ficar fazendo política. Para ir para a seleção brasileira, você precisa fazer política, você precisa fazer as coisas. Então, ele, se depender dele, dificilmente ele será técnico da seleção brasileira.
É verdade. Olha, rapidão aqui, quero saber até os palpites do grande amigo Bota a respeito da 19ª rodada do Brasileiro. Que está voltando, viu, Doni? Você não está sabendo, mas vai saber agora no Mais
Esportes.
Hoje
já tem.
Temos hoje no Nilton Santos, o famoso Engenhão, às 19h30, o Botafogo com o time do Marcelo Oliveira, o Santos, Botafogo e Santos. Santos, tem tanta gente no DM do Santos que parece que não tem nem banco lá pro Santos, né?
Que isso?
E a novidade do Santos é que o Robinho Júnior lá quis mudar o nome, né? Pra Juninho, desistiu da ideia. Agora ele vai ser o Robinho mesmo, não vai ter jeito mesmo. Então, hoje temos Botafogo e Santos. O que você acha desse placar hoje?
Eu sinceramente. eu tô numa tristeza da que tenha voltado o campeonato.
Porque
olha as notícias do meu time, do futebol de São Paulo, por exemplo. Eu não vejo nada de bom. Pelo contrário, eu vejo o pessoal só apagando incêndio, né?
Complicado.
Mas o que eu queria só falar, que é a melhor mesmo, hoje eu vi o pessoal revoltado, né? Todo mundo falando mal das Bet e tal, e a verdade é que as Bets hoje tá todo mundo dependente das Bets.
É verdade.
Todos os times dependem das Bets. Aí o mais legal, assim, sem querer sacanear os corintianos, aí os caras falam, nós não vamos usar mais Bets, né? Aí então agora que o patrocínio é uma casa de entretenimento.
Fatal fãs. Então teremos hoje Botafogo e Santos, aí o Bota não falou do resultado, mas eu vou lá. O Santos vai ganhar fora de casa, hein? Um milagre vai acontecer, 1-0 Santos. Teremos também no Barradão Vitória e Vasco da Gama. Aliás, o Lamarque lá tá colocando a maior grana no SAF do Vasco da Gama. 3,5 bilhões. A compra da SAF do Vasco da Gama, o marido da Leila, né?
Leila. Que coisa boa.
Então o Vasco hoje deve ganhar do Vitória e passar. Bom, estamos chegando ao final desse programa, passar rápido pra caramba, audiência maravilhosa, né? Hoje tivemos aqui a aula sensacional do grande Bota, que conta muita história, e falou a real do nosso basquete, hein? Falou a real, gostei muito. E estamos indo embora, né, Doni?
Opa!
Agradecendo a grande audiência maravilhosa do programa Mais Esportes. Amanhã estaremos de volta aqui. Um grande abraço, Bota. Muito obrigado pela presença. Espero você mais vezes aqui, hein? Hoje teríamos um convidado especial aqui junto para falar um pouco do polo, né?
Doutor Daniel, infelizmente ele.
Viria para falar um pouquinho
desse. Daniel Jardim, falar um pouco do campeonato de polo que está sendo
realizado. Campeonato. Gostaria de saber e aprender muito, né?
E tem muita gente que às vezes sai, vai viajar pro exterior e quer ver coisas diferentes. Gente, até sábado tá tendo esse campeonato aí lá no Polo Clube, o lugar mais maravilhoso
de
Franca.
É, show de bola.
Com um fim de tarde especial.
Especialmente.
É, e não custa nada dar um pulinho lá e assistir. Nada tem lá o Jojó, o Rodrigo, que é o francano e é o melhor jogador do Brasil. É, fantástico.
Mas vamos esperar o doutor aqui nas próximas oportunidades. Não vai faltar pra gente estar falando sobre esse grande evento.
E ele é apaixonado pelo programa.
Ai, que maravilha. Mais um que segue o Mais Esportes nos caminhos.
Peixão quer falar aqui, ó. Vamos lá, vamos rir.
É isso aí, galera. Aqui se encerra mais um programa maravilhoso, feito com muito esmero, muito carinho pra vocês. E agora, agradecendo toda essa equipe maravilhosa que nos prestigia e nos deixam no ar sempre pra você estar aqui acompanhando e participando com a gente. Quem são eles? O timaço de parceiros e patrocinadores do Mais Esportes: Cressol Cooperativa de Crédito, Alpine Fiat com o Júnior, Pop Kids, Lambari Lanches, CCB, Mercado Autopeças, Casa de Carnes Brasil, o Boteco do Pátio e Jet Clean, que estará com a gente de volta nesta sexta-feira. Sextou, papai! Amanhã e véspera de jogão, véspera de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo. Tamo junto, obrigado a todos. Valeu, beijo do Peixão, tamo junto.